Neste momento, aqui nos estúdios da CBN, temos a satisfação de conversar com a Caroline Marques da Silva, coordenadora estadual de agroindústria, porque na manhã desta quarta-feira, um importante evento aqui na cidade de Cascavel, falando sobre lançamento de iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, que, por sinal, dentro do setor do agronegócio, a agricultura familiar se faz muito importante, principalmente na questão de ter uma importância econômica para o município, para as localidades onde existem iniciativas de agricultura familiar. E para a gente entender um pouquinho sobre essas iniciativas, projetos em torno da agricultura familiar, a Caroline está aqui conosco. Caroline, bem-vinda à CBN.
Muito obrigada. Hoje realmente foi um evento muito especial. Nós estivemos lá celebrando um ato cooperativo entre diversas entidades, que é um marco na história do show rural e um marco para a agroindústria aqui no oeste do Paraná. Do que especificamente a gente tratou? Da ampliação do barracão onde acontece a feira da agroindústria familiar. Então, por isso que eu vim para cá hoje, né? Vim prestigiar, primeiro porque a minha carreira profissional na extensão rural começou aqui no Oeste, então eu fazia atendimento a campo para essas agroindústrias, por isso eu sou tão envolvida com a feira, e agora que eu estou como coordenadora estadual, eu não podia deixar de prestigiar esse momento, que nós vamos duplicar a área que nós temos lá disponível. Então, se nesse ano nós tivemos 45 expositores, ano que vem nós temos o potencial de ter 100 expositores naquele barracão. Isso é relevante porque amplia a visibilidade que a nossa agricultura tem e amplia também as oportunidades de negócio para eles. Foi muito colocado hoje lá de como a agroindústria familiar, que são as pequenas propriedades, elas são valorosas para que a agricultura, para que o agro como um todo se desenvolva. Se o pequeno não se desenvolver, o todo do agro também não consegue se superar, se inovar, se adaptar aos cenários. Então, como essas iniciativas ali no pequeno vão acabar refletindo no grande e no cenário econômico como um todo lá no final.
Caroline, qual é a importância da agricultura familiar para a economia desse setor, que é o agronegócio como um todo, e que sabemos que aqui na nossa região, que é uma região muito produtiva, mas a agricultura familiar também tem ali um papel fundamental no crescimento dessa produção, não é?
Com certeza. Se nós olharmos estatisticamente, mais de 70% dos produtores do agro são da agricultura familiar. Então, em número de unidades produtivas, isso é muito relevante. Se o pequeno não produzir, a gente tem ali uma parcela muito grande deixando de produzir. E a agricultura familiar, ela investe em diversidade de culturas. Então, quando muitas vezes as grandes terras têm monoculturas, né, ou diversificam pouco, a agricultura familiar é que garante que a gente tem mais produtos variados e com qualidade chegando à nossa mesa. Então, eu acho que é bastante relevante no nosso dia a dia, impacta muito, principalmente para o consumidor final.
E qual é o papel, a parceria do IDR Paraná nessas políticas que são desenvolvidas para a agricultura familiar e nessas iniciativas para fortalecer ainda mais o setor?
Certo. O papel do IDR Paraná é prestar assistência técnica para esses pequenos. Então, enquanto os grandes já têm ali profissionais contratados para melhorar, para potencializar a produção deles, muitas vezes o pequeno não tem condição de contratar um profissional exclusivo para ele. Então, o governo do estado fornece essa assistência técnica gratuita para ele. Claro que nós não temos condição, como órgão público, de atender 100% da população rural, mas a gente está ali presente nas propriedades, nos municípios, para poder levar essa informação, para poder orientar eles para aprimorarem a produção e a transformação. No caso da agroindústria, né? Então a gente foca na regularização sanitária e na agregação de valor do produto. Então eles passam, ao invés de vender simplesmente o produto primário ali, a produção, o produto in natura, eles passam a vender um produto processado e vendem com agregação de valor. Isso possibilita que uma pequena unidade tenha mais renda e ela possa continuar existindo. Ela se torna viável economicamente.
Daqui a pouquinho eu quero voltar para saber mais detalhes sobre essa produção, mas antes ainda, Caroline, eu quero te perguntar o seguinte. Diante desse contexto que você nos apresentou, do papel do IDR em justamente prestar esse apoio, esse suporte para a agricultura familiar, qual tem sido ou quais têm sido os principais desafios da agricultura familiar aqui da nossa região?
Nós temos dificuldades de acesso a crédito, né? Mas existem aí políticas públicas que facilitam isso, né? Como o governo já tem essa leitura, por exemplo, o Banco do Agricultor, para tentar reduzir taxas para que eles tenham mais acesso a recursos para financiamento. É, e também a gente tem dificuldade de tecnologias aplicadas a pequenas propriedades. Aí isso é um cenário nacional, não é exclusividade daqui. Para tornar o trabalho no campo mais leve, menos penoso e mais atrativo para as pessoas.
Bom, então eu quero voltar agora na questão dos produtos, porque eu quero que você me diga o seguinte. Primeiro, existe algum produto, alguma produção que se sobressaia aqui na nossa região, algo que é produzido em maior quantidade ou que realmente é quase como um produto protagonista da agricultura familiar?
Falando dos processados, hoje o queijo é um grande destaque. Né? Nós temos uma parceria muito forte com o Bioparque ali em Toledo, que nos ajuda a capacitar e aperfeiçoar os produtores. E realmente assim, tem saído queijos espetaculares e únicos daqui. Nós acabamos de ter o Prêmio Queijo Brasil em Blumenau. E mais uma vez o Paraná foi protagonista num concurso nacional, trazendo diversas medalhas para cá. E a gente tem produtores do Oeste que foram premiados com medalha de ouro, de prata e de bronze. E muitas vezes a gente nem sabe que tem esses queijos finos, queijos artesanais, queijos especiais sendo produzidos aqui do nosso ladinho, né? Então, realmente, a gente tem aqui, como tem uma bacia leiteira expressiva aqui na nossa região, a produção de queijo foi quase que consequência. E realmente, assim, nós temos recebido muito destaque no cenário nacional. Vale a pena a gente conhecer e experimentar.
E o que é interessante, Caroline, é que tem procura, porque hoje sempre tem um queijo na mesa do brasileiro. Eu acho até que, como você mencionou, a questão da presença dos queijos finos, houve até uma certa gourmetização ali do queijo, então isso até aquece um pouco mais o mercado, possibilita até mesmo um perfil de produto mais diferenciado, mais exclusivo. Mas o que chama a atenção é que realmente tem procura. Hoje, quem não consome um queijo, né? E consumir um bom queijo e de boa qualidade, isso proporciona também uma movimentação financeira muito melhor.
A gente tinha muita ideia do queijo colonial vindo do agricultor, né? Essa ideia. A primeira ideia que a gente faz é a agricultura familiar, queijo colonial. Associa a esse, que é um produto muito bom também. E aí você vai no mercado, você pensa no mussarela, que é o queijo para lanche. Né? Mas entre esses dois queijos existem uma infinidade, e realmente era um queijo mais caro, mais difícil de encontrar, mais inacessível. Hoje não, né? Hoje, se a gente for na feira do produtor aqui em Cascavel, nós temos queijos premiados na feira, com medalha de ouro, queijos finos, né? Vendidos em cunha, para deixar isso mais fácil de ser comprado, de ser transportado, para você experimentar diversidades de queijo, né? Então, acho que realmente o fato da gente ter estimulado isso, dos produtores procurarem novas oportunidades e ter isso mais diverso na região, também aproximou o consumidor, né? É um mercado que se retroalimenta ali.
E essa relação do produtor com o consumidor, como você mencionou há pouco, eu acho até que a principal vitrine que temos aqui em Cascavel é a feira do pequeno produtor. Ali talvez seja aquele momento em que esses produtos, a feira realmente vira a vitrine desses produtos, e quem compra na feira, além de encontrar produtos frescos e de alta qualidade, um preço muito acessível, muito interessante. Então, realmente, além de movimentar e fomentar ali a economia da feira do pequeno produtor, você leva para casa um produto de qualidade. Num movimento, eu não sei como que você faz essa leitura, Caroline, mas num momento em que existe alimentos ultraprocessados, alimentos muitas vezes apenas saborizados e que realmente não é aquele produto original, ir numa feira, ter o privilégio de comprar ali um produto natural, de qualidade, eu acho que isso realmente afeta até a nossa saúde também.
É essa leitura de cenário que levou para o movimento, a gente vai voltar lá para o começo da conversa, que levou para esse movimento da Copavel insistir na ampliação do barracão da agroindústria e de trazer tantos parceiros para ajudar nesse propósito, né? Porque eles acreditam nisso, em como esse perfil de produtor oportuniza comida boa e de qualidade, com menos aditivos, né? E a gente tem realmente um mercado mais favorável hoje. Isso tem uma mudança desde a pandemia. A gente teve uma mudança de hábitos alimentares e de vários outros hábitos que impactaram o perfil do consumidor. E a gente percebeu que realmente era o momento de investir mais em identidade e cultura para valorização desses alimentos, né? Então, a gente tem um mercado aí que está aberto para os produtos artesanais como um todo, para comprar do pequeno, para comprar local. Então, realmente vale muito a pena a feira do produtor, a feira do show rural e, num movimento mais estadual, a feira Sabores do Paraná, que acontece em Curitiba. Então, são movimentos em que a gente aposta. E eu acho muito, muito importante para o produtor isso, porque é o momento que ele pode fazer a propaganda dele para o consumidor. Porque muitas vezes você pega um rótulo, você não sabe se aquilo ali foi feito de maneira artesanal ou não. Se ele foi feito da agricultura familiar ou não. Se é de uma, não é que ele é mais... Como que eu posso dizer? Não quero depreciar da grande indústria, mas é que tem uma história diferente atrás daquele alimento. Né? Ele vem com cultura, ele vem com tradição de gerações, ele vem com valor afetivo, né? Por ser essa produção familiar. Então, quando você compra ali com o produtor, você tem essa possibilidade de dialogar com ele e saber toda essa história. E o alimento fica muito mais rico a partir disso. Então, a gente investe muito nisso, a gente valoriza muito isso. E realmente estamos muito, muito contentes por essa iniciativa de hoje, que potencializa todo esse cenário.
E tem um ponto interessante, Caroline, que eu acho que é importante mencionarmos, que é o fato de algumas famílias têm a agricultura familiar até mesmo como uma espécie de atividade paralela, como uma segunda atividade. Mas sabemos que a boa parte dessas famílias, na verdade, tem como agricultura familiar a principal atividade, é de onde tiram a sua renda efetivamente, não é?
Exato. O público prioritário do IDR Paraná é esse perfil que você acabou de mencionar agora, né? Quem tem como a propriedade rural na a sua principal fonte de renda. Então, é nesse público que nós focamos o nosso esforço para que eles tenham mais qualidade de vida e possam se manter no campo se assim quiserem.
Você mencionou há pouco que um dos principais desafios da agricultura familiar é ter à disposição no mercado financeiro linhas de crédito adequadas para essa atividade específica. Não podemos deixar de mencionar que há poucas semanas tivemos a divulgação do Plano Safra e do Pronaf. Como que essa questão do Pronaf, os valores que ali estão à disposição são suficientes? É considerado insuficiente porque do Plano Safra, as principais entidades que representam o agronegócio já afirmaram, olha, é um valor que talvez seja insuficiente para movimentar o mercado. No caso do Pronaf, que é específico da agricultura familiar, essa mesma realidade, está satisfatório os recursos liberados ou não?
A realidade é a mesma, porque, na verdade, são fatias do mesmo bolo, né? Então, realmente, assim, quando o todo ele já parte dessa premissa do insuficiente, esse recorte do Pronaf também talvez não atenda a todos, né? Mas é claro que, como eu falei, o governo do estado faz a sua parte tentando viabilizar cada vez mais. Então, além do Pronaf, que já tem uma taxa especial para o agricultor familiar, ele tem ainda o Banco do Agricultor, que consegue, às vezes, baixar ainda mais essa taxa. Então, ele não consegue disponibilizar mais crédito, mas ele consegue deixar facilitar o pagamento para o produtor. Mas, num contexto geral, realmente, o que a gente tem hoje não abraça 100% das demandas, a gente não consegue atender a todo mundo.
Mas ainda assim as famílias conseguem, mesmo diante dessas dificuldades, limitações e desafios, conseguir de alguma forma estruturar ali essas atividades, não é?
Sim, até se a gente pensar no contexto da agroindústria familiar rural, que é onde eu trabalho mais especificamente, quando você faz uma está iniciando o projeto, que tem construção, aquisição de equipamentos, você tem uma demanda maior de crédito. É. Mas quando você já está na atividade e você parte para adequações, às vezes você tem outras linhas de crédito que são satisfatórias e conseguem atender igualmente.
Você disse que a tua área de atuação é na agroindústria familiar.
Isso.
É isso? O que é agroindústria e o que ela se diferencia da agricultura familiar?
A agroindústria é quando eu pego a produção in natura e transformo, processo ela em um outro produto. É, então, se eu planto mandioca é minha produção primária. Se eu vendo farinha de tapioca, eu tenho um produto processado, porque eu precisei fazer várias atividades, várias operações até chegar nesse produto final. Né? E quando eu tenho esse produto processado, esse produto transformado, eu tenho mais exigências sanitárias, porque eu precisei manipular mais esse produto. Então, é esse, nesse processo de agroindustrialização, de transformação, que o time da agroindústria dá ênfase e trabalha mais, para garantir que o consumidor tenha um alimento seguro, um alimento de qualidade, e ajudar o produtor a atender as regras sanitárias, que muitas vezes ele desconhece, né? Porque as regras sanitárias são difíceis de interpretar. Então, o nosso papel é traduzir isso para o produtor, para que ele consiga se adequar.
O quanto isso impacta posteriormente na venda do produto? Porque ele acaba se tornando ali ligeiramente um pouquinho mais caro, talvez, não é? Ou não? Como que é essa relação dos preços posteriormente?
Tá, você pergunta com relação ao produto ao que produto... não é da agricultura familiar ou com relação ao produto in natura?
Essa diferenciação do produto in natura para o produto processado.
Sim, ele fica mais caro, mas só que você... a gente não pode medir simplesmente assim, um quilo de mandioca, um quilo de farinha de tapioca. A gente tem que pensar, se você fosse comprar a mandioca para fazer a farinha de tapioca, quanto mais você gastaria...
Seria muito mais custo, né?
Você teria que despender do seu tempo, você ia descascar a mandioca, vai ter que preparar em casa, vai ter ali um resíduo que talvez você não saiba para onde... como descartar. Então, o valor final do produto, ele vem com toda a mão de obra, com todas essas operações. É o seu tempo que você está poupando e todos esses processos que você não precisou fazer. Quando eu compro uma salada lavada, picadinha, eu pago mais caro porque eu estou economizando tempo, né? Então, o produto final, ele é ligeiramente mais caro, mas ainda assim oferece benefícios para o consumidor final.
Isso, ou seja, muito embora pareça ser mais caro, mas na verdade ali, se você for colocar na ponta do lápis, realmente seria muito mais caro se você por si próprio ou alguma coisa dessa natureza fosse processar aquele produto. E outro ponto também que eu acho que é possível dentro da agricultura familiar é a diversificação de atividades, como por exemplo, no início da entrevista, você falou que a principal atividade, o principal produto que se destaca é a questão do queijo. Uhum. Só que antes do queijo virar queijo, ele é leite. Então, de um mesmo produto, aquela família pode fazer a venda de vários produtos. Então, tem essa diversificação a partir de uma mesma matéria-prima, certo?
Certo. Nós temos uma família que é um bom exemplo. Que o pai tinha a produção de leite até a pandemia. E ele tinha 3 filhos. E na pandemia, esses 3 filhos precisaram voltar para a propriedade porque as atividades que eles exerciam foram suspensas. Então, agora, na propriedade, o que nós vamos fazer com esses 3 filhos já formados? Então, um filho, inclusive, foi meu calouro na graduação, engenheiro de alimentos. Os outros dois com outras formações. Né? Então, um filho foi pegar a produção de leite, uma parte da produção de leite, para transformar em queijo. O outro filho continuou a parte leiteira. E o outro filho investe na atividade de turismo na propriedade e administração da propriedade como um todo. Então, com essa diversificação, ele conseguiu gerar renda para os 3 filhos. Então, uma propriedade que antes era fonte de renda com uma atividade, hoje tem pelo menos 3, que é o turismo rural, a pecuária de leite e a agroindustrialização.
E mostra também aquilo que é muito comum nas atividades familiares, que é a sucessão. Às vezes o pai e a mãe, a primeira geração, ela começa com as atividades, mas posteriormente filhos e netos dão continuidade a essa mesma atividade.
Exato, exato. Para a gente isso é muito valoroso, né? Quando consegue transmitir isso de uma geração para outra. E a gente, principalmente nesse estímulo à sucessão, no que nos cabe, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer... a gente fala muito desse processo também de agroindustrialização, porque realmente aumenta o valor. Porque o que a gente pensa é a tendência é a família aumentar. Tem o pai e a mãe, tem os filhos ali. Então, se eu estou com a minha família crescendo, eu preciso fazer a minha renda crescer no mesmo pedaço de terra. E como é que eu faço isso se eu continuar com uma renda, uma atividade só e ganhando a mesma coisa? Então, eu preciso de atividades que façam com que o meu dinheiro multiplique. E aí, o processamento desse alimento, a agroindustrialização, geralmente é certeiro.
No evento que aconteceu na manhã desta quarta-feira, a Itaipu Binacional esteve envolvida. E eu queria que você falasse um pouco dessa parceria da Itaipu, com a sua grandeza, evidentemente, a Itaipu que ajuda os municípios através de projetos, iniciativas, destinação de recursos. Então, qual é a parceria da Itaipu Binacional com essas iniciativas da agricultura familiar?
Certo. Essa gestão da Itaipu, o atual presidente da Itaipu, ele tem um olhar muito voltado para a inovação. E qual é o foco dele? De devolver à região Oeste e no Paraná, no que for possível, né? Tanto que a gente vê hoje os projetos da Itaipu saindo do Oeste e abarcando áreas geográficas maiores. É, de devolver a contribuição da população, devolver para a população o benefício que a Itaipu tem. E de favorecer a inovação para que gerações futuras continuem sendo beneficiadas pela Itaipu. É, hoje, uma frase que eles falaram lá, que me impactou muito, é que a inovação de hoje pertence ao passado. Né? Então, o que hoje a gente trata como inovação nasceu lá no passado. E a Itaipu está fazendo esse papel de semear inovações hoje, para que a gente possa colher isso no futuro. Então, realmente é uma grande protagonista desse movimento, porque está com esse olhar de gerar ambiente para que no futuro a gente tenha aí novos potenciais, novas descobertas e novas economias aqui, principalmente no Oeste.
E já que estamos falando de parceria, e já tínhamos mencionado isso há pouco na nossa conversa, Caroline, mas como fazer com que uma família que desenvolve uma atividade de agricultura familiar chegue até o IDR e ali encontre o suporte e assessoria que vocês prestam para eles?
Certo. A principal porta de entrada são os escritórios locais. Tá? Nós temos escritórios em todos os municípios do Paraná, nos 399. Atualmente, nossa equipe está um pouco reduzida, e então talvez nós não tenhamos os técnicos presentes nesses escritórios 100% do tempo, mas eles atuam em revezamento. Né? Então, a principal entrada é pelo escritório municipal. Ah, o meu escritório municipal está fechado, o que eu posso fazer? Você pode entrar em contato ou com a Secretaria de Agricultura do seu município para ver em que dia o técnico vai estar lá disponível, ou você pode entrar em contato com o regional. Aqui nós temos um regional em Cascavel, outro regional em Toledo, né, que são dois regionais aqui do Oeste do Estado. Então a equipe do regional pode dizer, olha, a tal pessoa é mais indicada para te atender em tal momento e fazer esse agendamento. Então assim já tem o primeiro contato. A partir disso, nós marcamos uma visita na propriedade ou uma visita da pessoa no escritório para a gente fazer um diagnóstico e ver como que a gente pode ajudá-la.
Bom, Caroline, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade e a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu é que agradeço.
Essa foi a nossa entrevista com a Caroline Marques da Silva, coordenadora estadual de agroindústria do IDR Paraná, a partir de um evento que aconteceu na manhã desta quarta-feira, sobre iniciativas voltadas à agricultura familiar aqui na cidade de Cascavel.